se liga no mestiço na batida do cavaco.
Raivinhas HQ fã, eu fico puto com qualquer coisa, cara. Que eu tô puto aqui, que eu tô fazendo até agora uma merda no relatório do trabalho que vai tomar no cu, cara. Porra, bagulho chato.
Raivinhas HQ fã, eu fico puto com o dono do site que fica tentando convencer as pessoas que Batman vs Superman é um bom filme.
Que é isso?
Raivinhas HQ fã, eu fico puto quando o ponto fraco do Batman é chamar o nome da mãe dele, né? Já uma Marta acabou, já começa a chorar.
Imagina se a gente estiver batendo no supla, hein?
O Todd estaria aqui participando, só que ele está só como intérprete de Libras, então vá lá no YouTube e veja aquele cara que traduziu aqueles eventos importantes lá e desistiu no meio, falou foda-se.
A raivinha vai ser dele, a mesma coisa? É, Madruga, a raivinha dele é com o microfone.
Exato.
Ei, Madruga, ele tá fazendo protesto aí por causa do negócio da alimentação da banda larga.
Sim. Ele tá sentindo os efeitos já.
Pra quem disse que o Marcos.
Agora deixa o convidado, caralho. Deixa o convidado, porra.
Então aqui, a Raivinha Super Amishes é o filme do Batman vs Superman também. Que essa porra eu já assisti faz uma semana e continuo achando uma merda e cada vez tem mais defeitos.
Mas é isso aí, galera. Por incrível que pareça, hoje não vamos falar de Batman vs Superman, porque foda-se, todo mundo já falou e é uma merda mesmo que eu não tenha visto.
O podcast é outro.
Sim, vamos falar de uma coisa muito mais importante, que vai ser o quê? A Guerra Civil. É, exato, é o filme que tá vindo aí, então a gente vai poder meter malho nele, falar o que for, e vamos começar aí falando um pouquinho da história que deu origem à parada, ao filme. E é isso aí. Que porra é? Porra, Madruga, é sobre a HQ. Eu sei, caralho. O que eu falei, porra?
Nós vamos psicografar que o Todd tá falando, que o espírito do Todd tá dizendo que é sobre as HQs, pra você ficar que o podcast não é sobre o filme, é sobre as HQs.
Sim, por isso que eu falei que é sobre a história que deu origem ao filme que tá vindo. Só usei o filme pra poder chamar o público.
Só, entendeu? Que o filme provavelmente tem porra nenhuma a ver, mas...
Exato. Então deixa o Todd pra lá, que ele não tá participando, e vamos aí. Questão, você aí que é o nosso grande conhecedor aí das HQs, fale aí um pouquinho aí sobre o que foi a Guerra Civil.
A Guerra Civil foi mais uma vez, fizeram um ato de registro, né, só que não, dessa vez não foi só de mutantes, né, foi de metal-humanos, né, mais uma vez, que sempre acontece no universo Marvel repetidamente, né. Só que dessa vez o Mark Millar, né, resolveu pegar a onda do 11 de setembro, o lado patriótico, e resolveu pegar essa onda que estava acontecendo naquele momento nos Estados Unidos. E ele se aproveitou desse momento para poder dar uma atualizada assim, em alguns personagens, né? Como o Tony Stark, né, o Capitão América, para usar eles, né?
O que culminou, né, para eles tentar empurrar esse registro foi a explosão lá, né, dos novos guerreiros lá com o Nitro, né?
No meio do ao vivo no live show que eles estavam fazendo.
Pois é.
Na Stanford, né?
Olha essa, e aí... que ele explodiu atrás de uma escola onde tava a garotada todo dia na hora do recreio. Se tivesse na biblioteca lendo livro, tava todo vivo, mas tudo bem.
E se fosse aqui do Brasil, alguém ia achar que estouraram a privada com a Malvina.
Esse lance do Stark querer esse tipo de agremiação, essa parada já existia bem antes, cara. Eu lembro que antes mesmo do...
Era a década de 60, já.
Pois é, tinha aquele lance do status vingador que ele queria, que era pra poder operar sem sem ficar sob o jogo do governo e tal. E que só teve essa autorização, esse tipo de autorização quando o Capitão América entrou na equipe, lá ainda nos anos 60. Isso é mostrado naquele especial dos Vingadores anual, que tem. Que mostra quando o Capitão América entra na equipe. E o Homem de Ferro queria muito essa permissão de trabalho, né? Vamos dizer assim.
Mas muita gente reclama, né, que descaracterizaram o Homem de Ferro, o Capitão América, mas acho que foi uma das melhores histórias, né? Até hoje, né? Só a última grande história do universo Marvel, né?
Trouxe os caras pro protagonismo na Marvel, né, cara? Tanto que as outras sagas que vieram depois, você pode ver que Homem de Ferro e Capitão América sempre estavam ali, cara. O X-Men vs Vingadores, a própria Invasão Secreta, tudo
ali. Não é de hoje que ele e o Capitão América dessem a porrada no outro, né?
Pois é, cara. Mesmo na época quando eles não eram os principais da editora, eles batiam boca direto, bicho, na equipe. Tanto que tem... Tu lembra aquela história do Tempestade Galáctica?
Pois
sabe
é.
Qual é? Que eles vão tentar matar a Inteligência Suprema lá dos Kree.
Sim.
E assim, tem uma equipe que quer ir lá destruir, o Capitão América fala, não, pô, isso é um ser vivo, não sei o quê. E o Homem de Ferro dá uma carteirada no Capitão América, fala, esse bicho... Eu sou membro fundador. Eu tô dizendo aqui que a gente vai fazer isso e pronto.
E até quando o Homem de Ferro entrega ele pra Groot lá pro governo, no caso que ele tá com uma treta pro governo, né? Entrega ele pro governo lá. Tem várias histórias assim, mas vamos voltar pra Guerra Civil lá,
sim,
né?
Sim,
né,
sim. Vamos voltar. Então, vamos deixar aqui uma coisa clara, porque nós vamos falar da... Principalmente da minissérie principal. Não vou falar dos 50 milhões de tains que depois pra caralho aqui.
São 123.
Eu tive que dar três roladas aqui na Wikipédia pra poder ver quantos tinha. Eu desisti na metade da segunda. Aí eu falei, foda-se. Vou falar só da publicação original mesmo. Que foi dividido em 7 volumes. E meu áudio tá vazando. Então vamos lá falar sobre... A gente já deu uma passada por cima aí da primeira publicação lá, que a galerinha lá, os heróis da hora lá, que estavam fazendo o reality show, a Malhação com superpoderes lá, fizeram merda, explodiram a escola lá.
Explodiram acho que um quarteirão inteiro, né?
Tipo, 600 pessoas que morreram, cara.
Morreu gente pra cacete, cara. Muito.
E interessante que tem um julgamento do Speedball, né? Que é o advogado dele, a Mulher Hulk, e ele vira depois da penitência, né?
Isso.
Pois é. Suplício.
Ele ficava lá no... Era no...
Pra quem não é escanzeiro, é suplício.
Suplício,
é. Quem não é escanzeiro, é. Quem comprou a edição. Quem comprou aquela edição que veio com uma cópia do Clarim, é suplício.
Eu não comprei, eu filava as revistinhas de um dos meus chegas do grupo de otakus.
Porque eu achei uma modificação assim do personagem, né? Que é um personagem de quinta, né? Fez ele ficar até um personagem bacana, né? Meio dark, né?
Ele era um personagem de quinta numa equipe de quinta.
Ele era dos Novos Guerreiros, né, cara?
Não, ele era um personagem de quinta numa equipe de sétima, porque ele era um. Era o top ali.
Pois é.
Sim, aí depois virou sadomasoquista. Aí depois virou sadomasoquista com um piercing no mamilo e ficou radical.
Viu, Andrezinho? Não é bom brincar de criança?
É, já beijou, né?
Beijei.
Quer bombom?
Quer.
Então tá.
Aí depois da explosão, J. juntou aquela galera lá protestando, falando que, porra, explodiram meus filhos, não sei o quê, como é que vai ficar essa porra aí, tem que botar ordem nesse puteiro, não sei o quê. Ah, tanto que os Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, todo mundo chegou lá pra ajudar. E o Tocha Humana, depois que tava na rua, tomou até as porradas lá da
cara, né? O cara fez Doutor Destino, mas ele inchado na rua, né? Puta que pariu.
Enfrenta o Galactus. Não, inclusive ele fala isso na fila, né? Que ele toma um chaveco, ele toma um chamegão porque ele furou fila. Tá? É, amiguinho, você que tá ouvindo, não fure fila. Mesmo que você tenha derrotado o Galactus, não fure fila. Inclusive é o que ele fala, né? O cara, ele entra lá, o pessoal, bem, pô, tem uma fila. Ele fala, meu amigo, quando tu enfrentar o Galactus, tu pode entrar na frente aqui.
Sim. Aí depois dessa parada toda, tá lá o Capitão América conversando lá com a Maria Hill da SHIELD.
Pô, essa cena é foda.
Sim, sim. Então,
antes ela pergunta quem que se fosse instaurado o registro, quem que ia ficar contra, quem que ia ficar a favor, né? E ele fala, não, o pessoal mais urbano, eles iam ficar contra, com certeza. Aí ele fala, ah, mas e aí, tu dá conta deles? Aí o Capitão América ficou assim, como assim dou conta? Não, porque foi aprovada já. Tu vai lá e começa a caçar essa galera. Aí ele fala, não.
Óbvio. Eu não trabalho pro governo, tem que obedecer o governo.
Essa cena é muito foda, cara, que ele sai destruindo todo mundo, velho.
É a primeira vez que ele fala, né, Evandro? É a primeira vez que ele fala, garotos, não façam isso.
E tipo, é legal porque... 20
agentes da SHIELD, né, cara?
É legal porque,
porra, foi emulado no filme Capitão América 2, eles emularam essa cena, né?
Sim, cara.
Ah, é verdade?
Sim, a cena do elevador.
Sai espancando o mundo.
Exatamente, a cena do elevador e a fuga dele subsequente justamente vem dessa cena aí, do Soldado Invernal, né? Do quadrinho Soldado Invernal, quadrinho Guerra Civil.
Mas não é?
Aí depois que o capitão mete o pé, falou, se fode aí, sai correndo. Juntou só a galerinha boa, né? Homem de Ferro, o Riz de Richard e o Jaqueta Amarela pra poder falar, ir atrás do capitão e ficar a favor do bagulho de registro, cara.
Como dizia esse meu mesmo amiguinho que comprava as revistas, juntou só os PH deuses da faculdade.
É, né?
Pra tretar com o Milito, né?
Sim, sim.
Vingança dos nerds.
E aí acaba a primeira, a grande primeira edição. E sei lá, que. Quincas, diga aí o que acontece aí depois.
Cara, depois é o recrutamento, né, cara? Eles começam a dividir quem tá contra o registro e quem tá a favor do registro. E o Stark, ele tem um as na manga que é o Homem-Aranha, né, cara? Ele leva pra lá e, porra, convence o cara na lábia, né?
Na lábia não, ele fala, nós temos dinheiro.
É, não, é. Não, ele convence, não, convencer pra ir pra equipe só precisou do dinheiro, mas convencer, ele fez uma jogada de marketing, filha da puta, que foi fazer o Peter revelar a identidade dele em público, né, numa coletiva de imprensa. Uhum. E essa também é uma das cenas fodas da
HQ, né?
Sim, que ele pega lá na coletiva de imprensa, ele fala que é a favor do registro. E... Ah, tá, é pra mim isso aí. É que a gente tá... você ouvinte, a gente tá recebendo ordens aqui no teleprompter. você não vê, né?
Nós estamos discutindo com o diretor aqui no ponto, mas por favor, continue.
Pois é, verdade, diretor.
Não dê bola, continue.
Então assim, pois é. Então o que acontece? Ele tá lá na coletiva de imprensa, ele fala que ele é a favor do registro, ele fala que ele dá aquele discurso pronto de que os policiais, bombeiros, recebem treinamento e tal, e que é por isso que ele vai aderir ao registro, e a primeira coisa que ele vai fazer é revelar a identidade dele. Então eu lembro das palavras até hoje, cara, que ele tira a máscara e fala, meu nome é Peter Parker, e eu sou o Homem-Aranha desde os 15 anos de idade.
Desde os 15 anos.
Cara, nessa hora...
O Jameson capota.
O Jameson quase infarta. O quê? Esse maldito, esse moleque, filha da puta, me enganou esses anos todos. Fora o Octopus na prisão, o pessoal curtindo com ele, né, cara?
Fica. E no Taim tem toda uma edição de uma das revistas do Homem-Aranha, não lembro exatamente qual, né? Porque ele tem vários títulos nos Estados Unidos, mas tem toda uma edição de uma das revistas do Aranha só das consequências, só, né, da surpresa de todo a repercussão dentro do Clarim Diário de como foi, né, o Peter Parker. Pô,
essa edição eu queria ter visto, cara. Essa edição eu não cheguei a ver, mas eu queria ver como é que a reação do
cara, da galera. Foda assim,
cara. Isso é muito foda.
Cara, o Octopus na prisão, o pessoal zoando ele. Porra, tu apanhava pro moleque! Você quer...
Mas tem isso, né, cara? Tipo, o Homem-Aranha era uma das identidades secretas mais bem guardadas. Tipo, até então, né, cara? Então,
não, é bem guardado entre aspas, porque todo herói sabia quem era ele, né?
Ah, ok, mas assim. Não
sabe assim, mano.
Tipo, não é que nem o Matt Murdock. Que todo mundo...
né?
Não é que nem o Matt Murdock, assim, que todo mundo já tinha descoberto, ou outros, assim, né? Tipo. O capitão mesmo, que já tinha identidade civil e tal, a identidade dele sempre foi um negócio que ele guardou muito, né, cara? E aí caiu na lábia do Stark pra revelar, assim, pô, só ferrou com a vida dele.
Mas o Stark prometeu segurança, tudinho, que não deu muito certo, especialmente porque o Stark recrutava vilões, né?
Como todo bom político, prometeu e não cumpriu.
Fora que ele assume como diretor da SHIELD, né, cara?
Sim. Também podemos falar que até o Cavaleiro da Lua, né, foi recrutado.
Não, o Cavaleiro da Lua foi considerado inapto por causa das personalidades dele.
O cara é um maluco, né, velho?
Pois é. Não, e o pior é assim, porque ele foi no dia lá do registro. Aí os caras falam: olha, nós sabemos que você tem outras identidades. Aí ele começa a ter um ataque epilético ali, cara. Aí os caras, meu Deus, o que é isso, não sei o que. Aí ele acorda, ele já é uma outra personalidade. Aí no na última, ele fala que ele é o Deus Khonshu, né, cara? Ele fala assim, que ele vai matar todo mundo se vocês continuarem incomodando o meu avatar, não sei o que e tal. Aí o pessoal se caga lá no registro, cara. Aí libera o cara, dá um passe pra ele, assim, que ele não precisa ser registrado, cara.
Sem falar
que... Fica na boa. Aí no final era tudo armação dele, pô.
Sem falar que a Maria riu. Considera os vampiros cidadãos, porque eles fizeram um acordo com a SHIELD. Vampiros, cara. Eles disseram que o Blade
não curtiu, né?
Não poderia caçar eles se eles não fizessem um acordo com a SHIELD. E o acordo da SHIELD seria matar o Wolverine. Porque o Wolverine é contra o registro. Ele é um mutante que tá contra o registro.
Sim, mas vamos voltar pro principal, senão
fudeu. Eu só queria falar uma coisa aí sobre essa situação do Cavaleiro da Lua. É porque toda vez que você passa num concurso, você tem que fazer o teste de sanidade mental. E ele não passou.
Olha aí, ó.
Psicotécnico, ele não conseguiu fazer o psicotécnico.
Ficou reprovado no psicotécnico e aí...
Só pra finalizar essa segunda edição aí, que ficamos com que os supracitados já, os PH deuses, o Reed Richards, Tony Stark e o Hank Pym, começaram um projeto chamado 42, que era uma prisão pra super-humanos e vilões.
Como sempre deu merda, né?
Salientando aí, Madruga. 42 porque era o 42º plano que eles tinham de 100. Né?
Mas que eles também é uma citação ao Guia do Mochileiro das Galáxias.
Exato, exatamente.
Que é a resposta da grande pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais.
Sim.
E o plano 100 era bolar mais 100 planos.
Que bom. Então vamos lá para a terceira publicação. Convidado, Evandro, diga aí o que. que você lembra, o que você achou dessa publicação aí?
Cara, eu tô sem meu encadernado aqui porque eu emprestei pra minha namorada ler.
Puta que eu pariu!
Eu não sei qual é a mentira que é a pior.
Eu não achei o. Eu não achei
o encadernado ou tenho namorada? Qual das mentiras é a pior?
Eu vou dizer uma boa, eu não tô com o Scan aqui também.
Não tem problema, a Wikipédia tá aí. Já falei até o link.
Emprestou o computador também?
Ah, tá aqui, ó. Achei a edição aqui, ó.
Justo.
Ah, essa aqui começa com a galera já disfarçada, né? Cara, o Golias Negro, ele aparece ali no começo. Ele é aquele coadjuvante que aparece só pra morrer mesmo, né?
Sim.
Até eu percebi isso na época.
Porque ele aparece junto com o Capitão, com o Demolidor e com o Hércules, né? Todos eles em como civil. É o único que eu não reconhecia ali dos heróis conhecidos.
Aí né, tu cara? Vai por eliminação, né? Quem desses aí que vai morrer?
Tem dois top de linha, tem um deus e tem um preto que tava na geladeira desde o começo dos anos 80. Quem será que morreu?
Essa edição tem uma parte legal, até ia comentar quando vocês citaram o X-Men, quando citaram o Wolverine, que o X-Men ficaram de fora, né, cara? Isso...
É, eles acabam fazendo acordo que eles não vão se meter na Guerra Civil, vão ficar pró-registro, mas eles vão ficar puto, porque se lembra das realidades alternativas, né, que são todas, que o registro de mutantes fodem tudo, né?
Porque a Emma ainda tira na cara do Stark, que eles não mexeram um dedo quando o Genosha foi dizimado,
exatamente,
né? E aí, porque o lado que eles ficassem, cara, ia pender muito assim a balança. Imagina todos os X-Men indo pra um lado do.
Se bem que nessa época tem poucos mutantes, né? Nessa época
tinha só 198. Na verdade, questão, é exatamente isso aí. É porque tinham poucos mutantes, eles estavam sob custódia, né? Sob custódia, entre aspas, protetora do governo. Tinham vários sentinelas em volta da mansão, né? Xavier. E eles estavam lá. Então, assim, bicho, a gente não vai fazer nada porque esse filho da puta, na hora que eles quiserem, ativa os sentinelas aí e a gente se fode.
Você quis dizer campo de concentração?
Só que era na mansão Xavier, naquela beleza, né? Aquela...
É. E que o Doutor Estranho também, ele ficou em cima do muro, né, cara? Que também seria um.
Mas ele acabou se aliando ao Capitão América.
É, tanto ele, o Pantera Negra também. O Pantera Negra quis ficar de fora, mas né, no final eles...
Ah, sim. É, tem que falar do Pantera Negra, cara. Não está na Guerra Civil, né? Não aparece, até porque no início ele fala que não quer participar do que o Stark tava tramando. E acontece o casamento, pô, dele com a Tempestade durante a Guerra Civil.
Exato.
É. Né? Ele faz os festejos lá em Wakanda, convida todo mundo, e quando os caras estão lá, o Stark dá uma de babaca querendo prender o Capitão, né? O Capitão dá uma de babaca querendo brigar com ele lá, o T'Challa fala, olha, se vier com essa palhaçada de vocês americanos aqui na minha terra, vocês vão embora. Hoje aqui é festa, então...
Tá pensando que essa porra é bagunça, rapaz?
Pois é. As suas leis não valem no meu país, então comporte-se.
O quer dizer que o Pantera Negra virou pra eles e... Vocês que são brancos, vocês que se entendam.
Mano, é? Olha aí.
E nessa edição rola uma porradaria forte, né, cara? Que acaba com o... É nessa edição já que morre o Golias, né?
Na terceira que morre.
Mas termina, então termina com o Thor aparecendo.
Na verdade não é o Thor, que é o Android, porque o Marvel esqueceu que o Thor tá desaparecido, né?
O Thor tava no Ragnarok.
Até então a gente não sabe. Isso só vai ser.
É que não. É
vai
que
ser revelado
não,
na.
Mas não sabia o que tava acontecendo, né? Aí não sabia que o Thor tava no Ragnarok. Aí ele fez o Thor aparecer, aí depois teve que dar desculpa que era o Android. Aí depois, é que nem o Demolidor.
Ah, sim, questão. É verdade, o Straczynski tava escrevendo o Thor, né? Tava escrevendo o novo Thor e usaram o Thor no Guerra Civil, cara.
Quase
ele aparecer na última edição.
Com roupa antiga ainda.
Pois é, com roupa antiga. Aí, porra, deu um bafafá lá no estúdio, cara.
Os caras foram lá lembrar o Miller lá, né, cara?
O Miller. Seu seu cu largo. Eu que tô escrevendo Thor, filha da puta.
Acho que pode aí sair usando todo mundo aí, porra.
Aí é que nem aquela edição que o Demolidor aparece e solta uma moeda de prata pro Tony Stark, né? Aí pois chama é. De Judas. Só que nessa edição, quem tava com o uniforme do Demolidor era o Punho de Ferro.
É verdade, uhum. Punho de Ferro.
Só que o Mark lá não sabia disso, porque ele não tava acompanhando porra nenhuma.
Tava lendo, né?
Ele não tava no grupo do WhatsApp da Marvel, então...
É uma merda, eu não leio o quadrinho.
É nessa hora que tem que ter o editor, né? O editor que tem que dar esses toques aí, olha. Né?
Bicho, cara, é nessa hora que tinha que ter comunicação, cara.
É nessa
cara
hora, conversa com o outro. Nessa hora o editor tem que mandar mais do que o roteirista. Questão. Esse que é o problema, é o que não aconteceu.
O cara sai livre lá fazendo, colocando quem ele quer na história. Não...
Quando você tem um chefe, mas você é filho do dono da empresa, e você manda mais do que o seu superior hierárquico direto.
Mas pequenas coisas assim, mas eu achei até interessante. É, esse lance do Thor, por exemplo, porque fizeram todo um lance explicando como é que fizeram o Android, né? O Android que parece com o Thor. E aí, quando o Thor volta, desse aviso, ele volta puto, aí ele fica contra o Tony Stark, aí cria toda uma saga.
Calma, sua piranha. Isso aí terminou com o Thor aparecendo e uau! Todo mundo lá gritando, que porra é essa, não sei o quê. Aí vamos lá pra quarta edição.
Aí o Superman Ariano mata o preto, sim. Né?
Sim. Fala aí, Richard, sobre a quarta edição aí. Diga aí.
Na quarta edição, né, começamos com os reflexos da batalha em que o Thor, entre aspas, né, aparece pra atacar lá a galera do Team Cap, né? E aí... Vai tendo a porrada, né, o Hércules enfrentando o Homem de Ferro, né, aí os heróis do lado do Capitão América tentam revidar o ataque, só que aí, né, acontece lá a cena do Super-Homem Ariano atravessando o peito do preto gigante com um relâmpago, né, aí o Golias Negro morre, né, e aí fica todo mundo bolado. Pô, como assim, pô? Não era pra acontecer isso, não. Como é que o Thor matou o cara? Peraí. E aí, depois,
né? O Richard descobre... é o primeiro que peida, né, cara? Peraí, foi eu que programei essa merda aí. Pô,
pulamos o corguinho. E aí o pessoal foge, né, com a ajuda da Sue Storm, né, da Mulher Invisível, ajuda lá o... Viu que o marido dela fez. Pois é, viu o marido dela fazendo merda mais uma vez e aí ajudou o outro lado.
É, ela e o Johnny, né?
Tocha, né?
Ela e o Tocha, os dois saem da equipe.
O legal dessa parte. Não, fala, Evandro.
Não, ia dizer que o Aranha também, né? Ele começa
a. Começa a repassar. Só que tem uma coisa legal nessa. É, quando acontece isso, da Susan e o Johnny saírem, é o Coisa também, cara. Porque o Ben, ele antes de acontecer isso aí... ele fica puto, ele fala assim, porra, cara, eu não vou participar disso, não quero participar disso, ele pega e vai pra França. E essa, cara, é uma das historinhas, a historinha curta mais bacana de todas, que é ele na França, ali, tal, tomando vinho, comendo queijo, aí de repente... Gárgula Cinzento ataca a população lá. Aí o tá transformando as pessoas em pedra, né? Aí ele tá lá, vocês vão ver, não sei o que, enquanto os americanos ficam brigando lá, eu vou fazer a festa aqui, não sei o que. Aí de repente o Coisa toca assim nas costas dele e fala, meu amigo, acho que o que você tá fazendo é errado. Aí ele se vira e fala assim, eu quero ver você falar isso agora que eu vou transformar você em... Aí olha assim pra ele, ele se, tocando no Coisa, né? Coisa... Tá, tu ia me transformar em pedra, é isso? Aí larga um murrão no Gárgula Cinzento e prende ele. Aí quando ele decide retornar, mas isso já é quase no final da Guerra Civil. Já.
Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo, pescoço quebrado, bundinha pra trás. Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo, pescoço quebrado, é assim que se faz. Vai, 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 vai.
Aí, continue, Richard.
É uma... Aí, justamente depois dessa fuga, né, o que resta, né, a dúvida em alguns, né, que como Homem-Aranha, a certeza de que o Tim Stark tá fazendo merda, como, né, a Sue Richard e o John Storm, e é o que resta lá pro Tim. Tim Stark é enterrar, né, o Bill Foster, o gigante, que ainda rola uma coisa pra ficar mais bizarra a situação, que aí ele morreu gigante e continuou gigante.
Ele aparece, reverteu,
né? Gigante. Não reverteu, aí aparece os tratores lá cavando a cova dele. Tem um enterro, ainda aparece um sobrinho dele, que era um plot pra ser usado, mas aí ninguém quis usar, né? O segundo Golias Negro, que aí aparece um sobrinho dele, aquela bolado, e o Pantera Negra chama ele pra trabalhar com ele, né? O que dá a entender que mais pra frente poderia ser um novo herói, mas aí não foi aproveitado isso aí. No final, né, já que tava perdendo pessoas, por outro lado, o Stark, né, no final dessa edição, ele mostra outra brilhante ideia dele, né, que aí é a pulada de corguinho total, que aí se até então ainda tinha algum Zé Ruela achando que o Stark estava certo, ele diz a brilhante ideia dele, que é usar os Thunderbolts, né, do lado
só
do
original.
Pois é,
ele junta
um bando de assassinos pra entrar pro hashtag Team Star.
Porra, Tony, assim fica difícil de defender, né, amigo?
Porra, só faz merda, meu irmão.
Caralho.
Cara, ele recruta caras como Barão Zemo, né, que é um nazista, né, cara?
Cara, é mercenário, Venom.
Venom, né, cara? Puta, velho. Era só gente boa, né, cara?
Aí ele queria que o garoto propaganda dele ficasse do lado dele, né? Ele vai lá, tudo que ele usou pra convencer a galera que ele tava certo foi usar o Homem-Aranha. Aí, agora eu vou pegar o Venom aqui pro meu lado.
Cara, nessa equipe do Thunderbolts tinha o Polichinelo, velho.
Manoel, o Polichinelo e o Halloween.
Que ideia que Halloween, o cara tem de botar o Polichinelo
no equipe, né, cara? Que é tipo um duende genérico, né? Halloween, né?
É, o Halloween, é um, é. Não, o Halloween é um duende verde com abóbora na cabeça. Ele tem os mesmos poderes do duende verde. Ele usa as mesmas tecnologias, acho, do duende verde, mas. Só que ele bota
só que em vez de ter... abóbora. Ver do planador, em vez do planador ser um morcego, é um disco. Em vez de ser uma cabeça verde, é uma cabeça de abóbora.
Isso.
Flamejante.
Exatamente.
E o Jusceiro passa fogo neles tudo.
A gente tem que falar um comentário do Justiceiro, né? Que ele é recrutado por um tempo com o Capitão América, né? E depois sai do grupo, né?
É, ele vem... Eu não sei se é nessa edição mesmo. Ou, quer dizer, a gente já tá na... Terminou a quarta, né? A gente tá na quinta.
Sim, vamos começar
já a quinta já.
Que eu acho que é nessa que o... Que ele... Que o Capitão revela, né? Que o Justiceiro tá dando uma mão pra eles mesmo, né? Tipo... Ele já vinha dando umas aparições, assim, meio relâmpago, mas sem mostrar que era o Justiceiro, que tava meio que ajudando eles, né, nas fugas. E aí depois o Capitão acaba mostrando lá que é o Justiceiro e tal. Só que daí ele já fica puto que o Justiceiro passa fogo nos... Ele passa nos fogo vilões. Né, nos vilões lá que foram...
É,
foram,
mas isso aí...
Diarrego pro Stark.
Foram mas diarrego isso aí pro... já é um pouquinho mais lá na frente. Porque eles têm maior dificuldade pra entrar no edifício Baxter lá, cara. Pra soltar os que já foram presos.
Sim, mas isso aí
é o único que consegue invadir lá.
Isso é do final. Vamos pra quinta. Tu que tava falando aí, ô Kinkas. É, continue, quinta.
Pois é. O Polichinelo e o Halloween são incumbidos de perseguir o Aranha, que acabou de fugir do Stark, né? Que assim, o amor acabou e o Homem-Aranha tá fugindo. né, fugindo pelos esgotos, e o Halloween e o Polichinelo vão aproveitar para largar porrada no Aranha. E é quando eles estão realmente, eles iam detonar o cara, entregar o cara em coma, né? E só aparece aquela mira na abóbora, de repente espoca a cabeça do Halloween e a cabeça do Polichinelo. É o Justiceiro que mata os dois e leva o Aranha lá pra base do Capitão América. Bacana é todo mundo espantado com o Justiceiro chegando ali. Tipo, como que ele conhecia essa base, né?
Sim, sim.
Ele fala, porra, eu conheço todas as bases do Fury, porra. Né?
Pô, e o legal aqui, tô com o capitão aqui, porra.
Pois é, é legal que ele chega, ele já chega falando lá que... É, o pessoal, porra, mas tu trouxe o Homem-Aranha pra cá? Ele fala, o Homem-Aranha tá do nosso lado agora. Aí o Falcão grita, porra, como assim do nosso lado? Que porra é essa? Quem que te botou na equipe, seu... Desde quando tu entrou na equipe, cara? Aí ele falou, olha, desde que o Stark começou a recrutar vilões. Aí o cara, quer dizer que se não tivesse recrutado vilões, o Justiceiro estaria apoiando o Stark, será?
Não, ele estaria contra todo mundo.
É, ele estaria contra todo mundo.
O Justiceiro não mata criminosos?
Tem uma edição que ele mostra que ele foi treinado pelo Capitão América do Vietnã, que é aquele Capitão América genérico, né? E ele tem muito respeito pelo Capitão América como símbolo, né? Então ele sempre vai estar ao lado do Capitão América, né? Mesmo que o Capitão América não seja a favor.
É na outra edição, né, que rola depois que aí tu vê todo o respeito que ele tem.
Só um momento, A voz do além tá dizendo que é o Bazooka que treina.
Ah,
ali.
É o Bazooka.
Não, o Justiceiro também treinou. Não treinou com o Capitão América. Aliás, nem o Bazooka não treinou com o Capitão América.
Não, tá? O Bazooka, a voz do além, nosso sommelier de Bazooka, está dizendo que o Bazooka treinou o Justiceiro.
Na verdade, não foi um
Capitão América. Eles não entenderam o xiste. Foi apenas o xiste, garoto.
Foi um dos Capitão Américas que teve nos 70.
Sim, mas deixa o Evandro continuar. Continua aí, Evandro.
Não, tava comentando, né, na outra edição que o... acho que é quando o Justiceiro passa a bala nos vilão que vão lá pedir arrego pro Stark.
Errou!
E aí o Stark enche ele de porrada, né, cara? Porque não queria que ele matasse e tal. E ele pergunta se o Justiceiro não vai revidar. E o Justiceiro fala que pro capitão não, né? Daí ele, porra, tu vê que o cara. Eu acho que é o único herói que o Justiceiro respeita o capitão mesmo, né, cara?
Pois é, ele lembra do treinamento dele lá, né, cara? É nessa hora que ele lembra do treinamento. Mas isso aí rola na quinta edição, não, né? Isso é na outra, já na sexta edição.
Na quinta que aparece que a tigresa, que era a espiã, né, cara? Que tava infiltrada no...
Na quinta, a Susan, ela vai até pedir ajuda do Namor, né, cara? O Namor fala, não tô nem aí porque rola na superfície, cara. Agora, se tu quiser vir morar comigo...
Transão!
Sabe jeito, né?
É, né?
Quero que vocês morram.
Esquece essas porra da superfície, vem morar comigo, mulher. E é nessa edição que aparece que tem alguns vilões que vem fazer parte do Team Cap. E o Justiceiro nem pergunta o nome, já vai matando.
É muito bom isso, cara. Eu passo fogo, velho.
Depois o pessoal diz que o Justiceiro doidão da série tava errado, né?
Mas não é? Não, cara, verdade seja dita, o Shane lá, ele se redimiu. Mas vamos continuar aqui com Guerra Civil.
Sim.
Essa edição que eles conseguem invadir a prisão lá, 42, só que aí já tem a galera esperando por eles por causa da tigresa que traiu eles, né, cara? Só que a Marvel não, sempre gosta daqueles plot twister carpado duplo reverso, né? É nessa hora que ele descobre que o Hank Pym, na verdade, não é o Hank Pym, é o Hulkling dos Jovens Vingadores, que tava lá o tempo todo.
Ah, pegadinha do malandro.
É tudo, pois é, pegadinha do malandro.
Tudo espião, mano, do Batman, né, cara?
É tudo espião, mano, do Batman. Tudo porra. E assim, como ele tava disfarçado de Hank Pym, ele tinha a impressão digital, ele tinha cordas vocais, o padrão óptico, tudo igual do Hank Pym. Então ele liberou os que estavam presos, cara. E aí começa a porrada lá na...
E só uma outra coisa, né? Que depois a gente descobre que o Hank Pym, que não estava lá, que estava substituído pelo Hulkling, também não era o Hank Pym, né? Porque o Hank Pym tinha sido substituído por um Skrull.
Depois na invasão secreta lá, eles mostram que ele também não era.
A tigresa era uma espiã que estava a mando do Hank Pym. Que o Hank Pym não era o Hank Pym, era o Hulkling. E o Hank Pym que estava escondido não era o Hank Pym, era o Skrull.
Fora que o Hank Pym Skrull deu umas pegadas na tigresa, né, cara?
Engravidou ela.
É, o Hank Pym Skrull, né?
Que, sim,
e,
sim.
E vai saber se o Hulkling Pym não fez isso aí também, né?
Olha. Não, porque o Hulkling ele tem namorado.
Mas esse negócio, esse negócio do Hank Pym, acho que os caras inventaram depois pra tentar dar uma amenizada nas cagadas dele, tá ligado? Era um Skrull.
Cara, tu se lembra daquela iniciativa que tinha até nazista lá, cientista nazista clonando o Homem-Aranha?
Pois sim, é.
Sim. Ele tava lá, que foi o mesmo que fez o Ragnarok, né? Depois ele...
Rapaz, é engraçado porque naquele iniciativa tinha o treinador e o Constrictor, eles tinham puta de um potencial legal, né, cara? Pra fazer histórias boas com eles, assim, e terminou aquela fase e sumiram, assim, nunca mais você ouviu falar dos dois.
Não, gente, acabou de falar a quinta.
Não, na verdade a gente já falou os acontecimentos da última, já, cara.
É.
A Mulher Invisível e o Namoro, eles já estão na sexta, né? Com a Mulher Invisível vai falar com o Namoro
já e tal. Já é na sexta, é. Quando solta todo mundo da 42, já é o final da sexta, já.
Isso, o final da sexta. Depois é só quebra-pau.
Pois é, depois é só quebra-pau. Tanto que o Capitão América até fala no final, a última cena, ele falando.
Olha, acaba aí.
Preparem-se que vocês vão sentir dor. Né?
É tanto plot twist numa edição só, que aí não... A história acaba, né? Aí é só porrada mesmo, é só tiro, porrada e bomba.
É bacana o Capitão América gritando, avante, Vingadores! Aí o Bispo, né, dos X-Men, que foi o único X-Men que topou ficar do lado do Stark, ele fala, peraí, eu pensei que eu tava com os Vingadores. Porra, Bispo, te enganaram,
e aí, desde a guerra... Foi na Guerra Civil que começou o que depois foi se consolidando, né? Graças ao sucesso no cinema, de ter várias equipes dos Vingadores, né? Porque aí ficou a equipe desse... O Team Cap era meio que uma continuação dos novos Vingadores, né? Os Vingadores lá do Bendis. Tanto é que é por isso, assim... Tá certo que o Wolverine tava lá muito pra vender mais revista, mas também... É justificado porque desde alguns anos antes ele já era também Vingador, né? Ele não era só X-Men. Então faz sentido ele estar lá na treta de Vingadores. Aí, e o Team Iron Man é meio que uma tentativa de ressuscitar os Vingadores clássicos, né? Que vieram até a queda. E aí depois disso, né? Continua tendo os novos Vingadores e os poderosos Vingadores. Foi se mesclando, né? Foi mudando algumas vezes de liderança, que até também na época do Reinado Sombrio também tinha os dois grupos de... Na verdade tinha três, né? Tinha os Vingadores do Capitão América, que era como se fosse a continuação dos novos. Tinha os Vingadores do Hank Pym, que era a continuação dos Vingadores clássicos. E tinha os Vingadores Sombrios, Sombrio. Lá do Norman Osborn. E aí só foi.
Aquilo sim era uma coleção de psicopata, né, cara?
Pois é.
Pra começando pelo Norman Osborn, né, cara?
Começando pelo Norman, cara.
É que é justamente que esses Vingadores Sombrios são justamente os Thunderbolts que o Stark deu o aval. Então a culpa do Renato Sombrio é do Stark.
Renato Sombrio foi uma saga até bacana, mas quando tu vê América Stark Feira, a Hammer, toda essa merda, né? Que deu origem.
Sim. Mas vamos logo para a última edição, a gente passar o rodo no, na Guerra Civil, que aí foi a porradaria toda, foi pega para capar geral.
Aí que resolve aparecer, né, o Pantera Negro, o Namor, todo mundo resolveu agora ir pro lado do Capitão. Né?
Não, o legal é o Homem-Aranha, que chega, ele chega com o Stark, né, ele fala, eu tô muito puto, e eu trouxe meu abridor de lata. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. Then sorrow, then sickness, then the shock when you flip it on me. So hollow, so vicious, so afraid I couldn't let myself see that I could never be hell. Back up, no, I hold myself. Check the rep, yep, you know my well. Forget the rest, let them know my hell. Damn, I'm back, yep. Ah, Evan, nosso convidado pra fechar aí, fala aí sobre a última edição aí.
Cara, depois de toda essa... A última edição é praticamente só porrada, né, cara? A porraderia atrás de... o que culminou as 6 edições pra chegar na 7 vai ser só porradaria. Mas no final é quando o Capitão tá arregaçando o Homem de Ferro, cara. Ele tava quase matando o cara quando aparece os civis, né, pra parar o Capitão.
Não, Evandro, calma. Tu tem que lembrar que tem uma hora que tá o mercenário, o treinador, o Venom, a Lady Letal, surrando o Capitão, cara.
Assim, é quando chega o Namor, né?
Quando chega o Namor com os Atlantes, no finalzinho o Namor aparece, cara.
É na hora que chega eles, né? E depois acho que aparece o... Não, o Pantera Negra já tinha aparecido antes também, um pouco antes nessa mesma edição, é. ele já tinha aparecido já.
Ele ajudou a soltar o pessoal da prisão também.
Sim, ele e o Adaga.
A Adaga.
Isso. E aí é quando rola o... É quando rola... Quando o Capitão tá quase batendo no Stark, que rola da população segurar ele, né, cara? E dizer que, tipo... Ele diz que não quer machucar ninguém, e a população, tipo... Pô, tá de piada, né? Olha o que vocês fizeram já. Daí ele... Aí que o Capitão... Aí o Capitão vê na volta dele e, tipo, a tamanha destruição que eles causaram na cidade, né, cara? Nível Superman vs Zod.
Sim. Nível, nível de filme, né, dirigido, cara, pelo Zack Snyder.
É porque ali tinha vários do nível do Superman e do Zod, né?
Mas, cara, é foda porque o discurso do Capitão nesse finalzinho é foda, cara. Que ele fala que... quando... A gente lutava pelas pessoas, pelo bem das pessoas. Agora a gente só tá lutando, cara.
A gente tá só lutando. Puta, isso é muito foda, velho.
Porra, é muito foda o impacto disso. Ele tira a máscara e se entrega, cara. Muito foda isso.
E é mais quando ele fala pro Stark que se o Stark pensa que venceu, ele não venceu. Apenas todo mundo perdeu, né?
Uhum. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando que no finalzinho que o Stark ele leva... a mãe de uma daquelas crianças lá que morreu em Stanford, ele leva lá no aeroporto de aviões, e aí a menina pergunta, poxa, agora você é diretor da SHIELD, ele é, não sei o que, aí ele olha pra Maria Hill e fala assim, Maria, vai pegar um café pra gente. Filha da puta, né, cara?
Que merda, né, cara?
toda essa saga, na verdade, né, a gente contextualizando, ela é uma alusão ao 11 de setembro, né, que toda essa questão aí do governo patrulhando o povo é uma coisa que vem desde meados dos anos 90, né, mas que vai tomar a maior proporção mesmo depois do 11 de setembro, que aí, né, naqueles primeiros 2, 3 anos, O governo americano rastreou as comunicações a rodo de todo mundo, né? Se deu ao direito de prender sem nenhuma acusação formal quem ele quisesse, prender, torturar, interrogar, mandar para Guantánamo.
Se viu o cara de camisa vermelha na rua, se achou que era árabe, pode prender.
Isso aí a gente pode até já pra finalizar aí, falar o que nós achamos da saga toda, uma visão geral aqui das nossas impressões. Richard, tu tava falando aí, pode finalizar aí o que tu achou.
Que aí o grande mérito da saga, né, apesar de ser meio que uma desculpa para botar essa coisa que fanboy gosta, né? Herói se comendo na pancada em vez de bater em bandido. Mas eles conseguiram, né, dar esse viés aí de um pouco de crítica política, né? Porque aí já tinha meio que passado o trauma do 11 de setembro, né? Então já dava para fazer uma crítica ao governo, porque até então, quanto estava recente, ninguém da mídia americana se atrevia a criticar, né? Sempre ficava do lado do governo para não soar como anti-americano, como não patriota, né? Mas como já tinha passado um tempo, a saga ela tenta fazer uma crítica a tudo isso, né? Fazer uma alusão que, né, e só que eu até falei, né, que isso não começa com Bush nem com 11 de setembro, só aprofunda, mas que dá para ver isso, como que o FBI rastreava as comunicações dos americanos bem antes. Basta assistir aquele filme do Will Smith, Inimigo do Estado, que é de 97, que fala justamente isso, que o governo já rastreava e-mails, telefones, correspondência de pessoas que queriam. Quer dizer, bem antes do 11 de setembro isso já acontecia, apesar de que aí liberou geral, né? Aí eles acharam uma justificativa para fazer isso. Foda-se a privacidade.
Muito bom. Foda-se
a liberdade, né?
Sim. Quem que já se manifestou aí, diga o que que você achou.
Cara, A Marvel, ela tinha essa saga, cara, em si, aquele lance que é padrão na Marvel, que é o aspecto humano, né, cara? Tanto que o desfecho foi resolvido pelos humanos, cara, pelos caras que não tinham poder, que foi o povo mesmo que foi ali e se manifestou. É claro que depois se provou que eles estavam errados, né? Como acontece na vida real, né? O povo se manifesta, né? Pensa que quer uma coisa, mas no final, porra, não era isso não, cara, sabe? Depois que o Capitão América morre, o pessoal fica, porra, que merda. Mas cara, eu acho assim que foi uma saga que a repercussão dela foi duradoura, né? Ficou até estranho quando o Capitão volta, que o Capitão volta sem qualquer ressentimento com o Stark na época até.
Tanto que teve consequências, né? Que teve toda uma saga depois disso por causa das consequências do acordo que foi feito de Stark Capitão América, né?
Exatamente.
Teve outros personagens que não suportaram esse tapinha nas costas do Stark, né?
A própria população, cara. Teve protesto da população dizendo que, ah, tá, beleza, o Capitão voltou. E os meus filhos? E os meus vizinhos, meus parentes, ninguém voltou.
Teve aquela saga que o Tony Stark se lobotomizou, né? Pra esconder a tecnologia dele, que acabou apagando a memória dele, né? Que não se lembra aquele que ele fez de mal, né?
Conveniente, né, cara?
Tem uma. São três edições, que é o Vingadores Prime. Que essa daí, cara, é logo depois que o Capitão América volta, que ele tá como Comandante Rogers já. E ele, o Thor e o Homem de Ferro, eles vão pra Asgard, só que eles ficam perdidos lá pelos Novos Reinos. E assim, cara, o jeito que eles conversam é como se nada tivesse acontecido. Aliás, pelo menos pro Capitão.
O Capitão, ele releva... Thor, ele... Ele chega... O desculpa interromper, é que o Thor ele já tinha dado uma ruim pro Stark quando ele voltou lá do Ragnarok, né, cara?
Com certeza, ele tava com a força Odin no máximo e
deu uma porrada.
Ele deixou, deixou ele no meio do nada com a armadura toda destruída e mandou ele se virar, tá ligado?
É, até que o Stark pergunta, como é que tu quer que eu volte? Andando.
É.
Aí é muito, muito foda isso aí. Só que aí nessa história, é bem depois disso, e o Capitão, tipo, releva tudo que o Stark fez. Ele chega até a conversar em volta de uma fogueira, falando, quem que tu já pegou dos Vingadores? Quem foi? Eu peguei a Mulher Hulk. Porra, tu pegou a Mulher Hulk? Eu peguei a Mulher Hulk. Aí o outro, eu peguei a Feiticeira. Aí eles... Eu fico com um papo bem... que as feministas não iam gostar, entendeu? Mas é bacana a historinha lá, cara.
Mas a Guess foi tão
Vai, questão, emenda aí logo o que tu achou. Tá falando aí.
É a última grande saga da Marvel, né? Porque depois dela não teve outra grande saga, né? É, tanto que vai ter a Guess Civil 2 agora, né? Continuação, né? Que vai ser agora.
Grande saga, a gente teve o Cerco, né, cara? Que era pra ter sido uma grande saga, mas acho que ela foi mal conduzida.
E era uma continuação de Guerra Civil, né? Porque a consequência dela é direto de Guerra Civil. Então não conta, assim.
Em vez de ser herói contra herói, eles quiseram fazer com a mesma grandiosidade, só que aí foi herói contra todos os vilões que ninguém sabia mais que existiam, né?
É.
Ficou 3 anos de herói brigando com herói.
E vão fazer a continuação agora de Guerra Civil, agora vai ter Guerra Civil 2, que vai ser o pessoal liderado, a Capitã Marvel vai liderar o pessoal contra o Tony Stark agora. Vai ser a continuação.
Agora não, de novo, né?
De novo.
Só que agora a questão do Guerra Civil 2 é a imigração, né, cara?
É, mas eles já rejuvenesceram o Steve Rogers, já...
Deram pra ele o escudo do Botafogo, né?
Eu não entendo mais porque não faz muito sentido essa briga toda que tá tendo entre os heróis sobre isso daí.
Pra pegar o gancho do filme, né?
Na verdade é pra pegar o gancho das eleições.
Vamos fazer aí não.
Do filme, na verdade o título é só pro filme, né? Guerra Civil só pelo filme, né?
Sim, exatamente.
É questão. Né, cara? É pra também pra alfinetar as eleições aí, porque o Trump, ou o Trap, como estão falando aí, ele é contra a imigração, cara.
Mas vai ser imigração extradimensional, né? Porque agora todo mundo veio de outro universo, né? No novo universo.
Eles estão colocando a questão de imigração normal mesmo, assim.
Não, mas porque criaram uma agência, porque agora tem mais gente de outro universo do que no universo normal, tu sabia, né, Kim? No universo Marvel, né? Porque todos os universos acabaram, né? Tem gente de tudo quanto é universo agora.
As versões alternativas eram melhores, né, do que as versões normais.
Aquela cagada que o Reed Richards me faz no final de começar a reconstruir os universos tudo, né, cara?
Ele aprendeu em alguma outra editora.
É, deu nisso.
Agora eu acho que devia ter a agência de imigração de realidades alternativas, né? Porque tem mais versões alternativas do que versões normais agora no universo Marvel, né? Tem que ter uma enciclopédia pro cara agora acompanhar, né? Saber quem é quem ali.
É, tem que ter uma identidade pra qual universo você vem, tipo vermelho, tem universo normal.
Tem que ter uma crise nas infinitas terras na Marvel, né?
Mas vamos lá, terminou aí, questão.
E só pra dizer, o Capitão América tá sempre certo.
Beleza.
Pode curtir esse comentário.
Diga aí, Evandro. O que você achou aí?
Concordo com questão, cara. Acho que foi uma das últimas grandes sagas, assim, da Marvel, que com bastante repercussão, assim, que eu curti bastante de ler. Eu curto a história do Miller pra caralho, né? Mesmo ele não sabendo terminar as histórias. E, porra, e com os desenhos do McNiven ainda, velho. Tipo, olha essa She-Hulk, cara. O cara manda muito bem, velho.
Mas só salientando, o McNiven, ao contrário de alguns mestres L, por aí, ele começou com 36 anos de idade, cara.
Te vê, né, cara?
Nossa. Ainda dá tempo de aprender a desenhar.
Pois é, ainda dá tempo aí, gente. O curso de desenho vai abrir inscrição, hein?
É, cara, pra te ver, velho.
Atenção, olha, olha. Atenção, Manauaras e região.
É. Só esse quadro que eu mandei aí, o cara já vê o nível de desenho do cara, velho. Mas, porra, é uma saga que eu curto bastante, acho que foi que nem eu falei, foi uma das últimas, assim, que me pegou bastante, assim, que eu curti. As outras que eu li depois, assim, não, nunca me chamaram tanta atenção, mas. Pô, é uma boa, cara. Não sei se eles conseguem repetir algo parecido nessa Guerra Civil 2 aí. Acho que é mais um... Só o título já é mais um caça-níquel pro filme mesmo, né, cara? Mas eu acho que é isso aí.
Sim, sim. É, eu, como só li essa porra uma vez, não lembro de quase porra nenhuma, acho muito legal e... Possivelmente vou ver o filme, então... Minha opinião vai ser em cima do filme quando eu sair, porque eu tô com preguiça de baixar o scan.
o filme também, acho que não, o filme não vai ter quase nada do quadrinho, né, cara? É aquele esquema de pegar o título mesmo pra chamar atenção.
Sim, sim, total. É, mas isso aí, estamos finalizando esse podcast aí muito, muito edificante, muito, muito bom. Agradecer aí a presença do.
Muito civilizado, né?
Sim, sim. Sim, sim, diretor.
Perdão o trocadilho.
O convidado vai fazer o jabá, sim. Convidado Evandro, agradecendo já a sua participação e agradando o nosso diretor, por favor, faça aí o seu jabá.
Beleza, agradeço aí o convite, aí. Sempre bom falar de Marvel. A menos que seja pra falar mal de BVS, daí estamos aí também.
É justo.
Mas estamos aí, cara. Superamistos.com. Sempre tem alguns posts lá sobre quadrinhos, sobre filme. E podcast toda semana lá, o Bem Amistos, toda quinta-feira. Tá falando de qualquer besteira aí também, sempre perdido. Mas valeu o convite aí.
Valeu. Ó, a galera aí do site também não vou agradecer não, porque vou agradecer no final. Da leitura de comentários e foda-se.
Vamos agradecer a presença aí do nosso vizinho, né? E você, amiguinho que vai assistir o filme, não vai ser igual o quadrinho, seu Braga. Não vai ser, entendeu? Tu assistiu o Cavaleiro das Trevas, achando que ele ia bater no Superman lá? Não foi. Então, assiste de mente aberta, tá? E se divirta-se. Compre pipoca grande e divirta-se.
Sim.
Não vai com então... gibizinho pro cinema, né, cara? E ficar apontando, ah, isso aqui não é desse jeito.
É, vá na pré-estreia. Porra. Fazendo cosplay. É.
Sim, amiguinho, faça isso.
E digo mais, vá de cosplay já no ônibus. Não se vista no shopping.
É. Sim. E você, amiguinho mais audacioso, vá de cosplay do Superman ou do Batman.
Não, mais audacioso tem que ser do Demolidor, porra.
Oh,
audacioso é o Demolidor.
Mais ousado, né?
Pô, eu fui ver o Batman vs Superman com camisa da Marvel, não tem nenhuma da DC pra ir ver o Guerra Civil, cara. Ainda
Ainda querem acabar. Pegam ouro, todo mundo vira lata. Eu não vou deixar o meu Brasil.